Olá, estamos de volta. Continuamos com a nossa análise feita através do Crop View. Cristina, deixa eu só fazer uma correção aqui. Eu falei que o Genésio era de São Carlos, no interior de São Paulo, mas não, ele mandou de volta aqui dizendo que ele mora em Santa Catarina. Desculpa, Genésio, foi falta de atenção minha aqui ao ver a sua mensagem. São Carlos, portanto, em Santa Catarina, o Genésio que pediu para saber sobre o risco de geada, e a gente já explicou para ele que o Crop View não é previsão de tempo, mas sim uma interação de informações que vão te ajudar a orientar e também a saber a gerenciar a sua produção. Cristina, estamos de volta então. Agora o nosso objetivo é o Mato Grosso. Por que que eu pedi para a gente fa fazer alguma coisa do Mato Grosso agora? Que a gente tem ouvido muitos relatos de produtores preocupados por lá com uma chuva aos 47 do segundo tempo, se dá para a gente fazer essa comparação, atrapalhando a colheita. Isso é problema? Será que pode ser um problema? Vamos entender o que que está acontecendo por lá, Cristina?
Vamos lá, Alex. Eu deixei o quadro do Mato Grosso inteiro aqui para vocês. Nós já fizemos várias simulações também no Mato Grosso. E de forma geral, olha, o Mato Grosso está todo verdinho em todos os lugares que a gente vê, né? Muitas das simulações que nós fizemos já teriam seus ciclos finalizados, com uma produtividade muito próxima dos 90%, né? Mas tem gente ainda que não colheu e nós hoje escolhemos Lucas do Rio Verde para a gente dar uma olhada. Como é que tá? Aqui eu fiz três simulações, um plantio em 15 do 10 de um ciclo cultivado de 120 dias, um 30 do 10 com 100 dias e um 30 do 10 com 110 dias. Como a gente falou, em termos de produtividade, está tudo muito próximo ali dos 90%, né? Agora eu vou sugerir para você, nós entrarmos nesse cultivar aqui de 110 dias plantado em 30 do 10. Para ver como é que essa precipitação grande que está acontecendo no Mato Grosso vai influenciar aqui no cultivar.
Muito bem.
Vamos aqui trazer a tela
Esse
com o
ano dá
quadro.
para dizer que praticamente não faltou chuva lá no Mato Grosso, né, Cristina?
Não, parece que elas foram muito generosas, né? Contrário ao ano passado, que foi bastante sofrido, né? Esse ano as chuvas foram bastante generosas.
E você vê aqui a chuva acumulada praticamente no, em todos os momentos aí de desenvolvimento da lavoura. Teve uma penalização pequenininha aqui no finalzinho de dezembro, início de janeiro, que trouxe uma perda. E depois as penalizações são pelo excesso de chuva, pelo jeito, né, Cristina?
É, pois é, olha aqui. É, a gente veio com 99% de produtividade para esse cultivar de 110 dias plantado em 30 de outubro, até 17 de janeiro. A partir de 17 de janeiro, a informação que nós temos aqui da precipitação em 10 dias entre 18 e 27 do 1, 185 milímetros de precipitação.
É mais do que a planta precisava.
Sobrou 146 milímetros nesse caso. E você vê que ele deu uma penalizada, porque ele estava aqui no enchimento de grãos.
Excesso também penaliza, então. Não é só a
Às vezes,
falta.
é verdade, excesso de chuva também, dependendo do estágio da planta, acaba penalizando um pouco.
Muito bem,
E
daí.
aí, nós vamos aqui para esse momento que a gente está, finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro. Continua chovendo bastante.
Continua
Menos
chovendo.
um pouco, 74 milímetros, está acusando aqui, entre dado observado e previsão, né? Nós estamos exatamente no meio do caminho. Já não penaliza mais, mas sinaliza uma chuva grande, olha, até 16 de fevereiro, que é onde vai ter a maturação e colheita.
A partir do dia 7 de fevereiro ali até o dia 16, então, e uma previsão de muita chuva, hein, Cristina? 109 milímetros.
É bastante, né, Alex? E essa é a previsão que nós temos, assim, é uma previsão aí de 15 dias, né? Ela tende, às vezes, pode ocorrer em maior ou menor volume, dependendo do lugar, mas o que a gente vê aqui é uma tendência clara realmente de muita chuva.
E que penaliza bem no finalzinho do ciclo também, né? De 92 para 87%.
É, de novo, dá uma penalizada.
Isso
Vamos dar
a
uma.
gente está falando, né, Cristina? Não está falando de problemas de qualidade de soja. O CropView não computa isso também, não, né?
Não, só, realmente só de produtividade. Não estou falando de qualidade, se não conseguir, de repente vai chegar lá no final, vai ter muita chuva, não vai conseguir colher, essa soja vai ficar mais tempo, não está computando essa perda, não. Realmente só no desenvolvimento e na maturação do grão.
Eu perguntei para você isso porque a gente já ouviu relatos de soja ardida começando a ser colhida já, enfim. Tem mais esse problema do excesso de chuva aí na qualidade da soja que precisa ser levado em conta também e que aqui a gente não mostra isso, certo?
É isso mesmo. Nós tivemos uma situação semelhante o ano passado no Paraná. Em várias regiões do Paraná, o Paraná estava com muita chuva na hora de colher a soja o ano passado, e nós tivemos uma situação bastante grave, de uma produtividade fantástica, mas de um grão que acabou ardendo no pé e pouco se aproveitou.
Muito bem. Vamos ver o balanço hídrico?
Vamos lá.
Olha só.
Olha aí.
A chuva aparecendo, hein?
Pois é, acima da média, você vê que com alguns picos, né, nós vemos que a gente tem uns intervalos aqui menores até que a média, mas assim, com picos de chuva muito acima da média.
Só lembrando para quem está começando a ver a gente agora, essa linha amarela é a média dos últimos 10 anos, a linha azul é o que tem de excedente hídrico para a planta naquele momento, e o vermelho mostraria aí se tem déficit ou não.
Exato. Você vê que no ciclo desse cultivar praticamente não teve déficit.
O que justificaria aqueles 100%, uma boa parte aí do período, e começou a penalizar justamente pelo excesso de chuva, né, Cristina?
Exatamente.
E
Vamos dar uma olhada aqui, ver se a gente está em alerta de colheita aqui. Ó, nós estamos já com
condição de
condição de
colheita.
colheita,
Tá.
né? Aqui diz o seguinte, que a partir do dia 5. Pelo ciclo do cultivar, já daria condição de colheita. E olha, ele está aqui, ele soma as chuvas acumuladas a cada 3 dias. Então ele diz que do dia 5 ao dia 7, 42 milímetros. Não dá para
Não dá para
colher.
colher.
Do dia 8 ao dia 10, logicamente, se a previsão se confirmar, mais 56. Olha a folga onde veio, entre 11 e 13.
Mas o amarelinho já pode colher ou tem que esperar o verdinho?
É, tem que ver, acho que depende tudo vai depender do local, né? Eu acho que como é que tá o solo, como é que tá encharcado, se as máquinas vão conseguir entrar, tudo depende do quanto molhado a soja vai estar, porque, de novo, nós estamos falando da média do município.
Tá.
Em cada lugar vai ter uma condição diferente. O que que é que essa informação mostra pra gente? Olha, a previsão da climatologia média do município mostra que pode ter uma folga entre o dia 10 e o dia 15. Certo? Porque se você somar aqui, se você ver alguns outros intervalos, pode ser que dê menos chuva. Mas se essa previsão se confirmar nessa intensidade, eu acho que os produtores têm toda a razão de estar muito preocupados. Porque realmente pode ter soja que comece a arder no pé, que seja impossível de entrar na lavoura para tirar ela.
Principalmente se ela está em final de ciclo, né? Conforme vai passando aí os dias, essa soja vai literalmente apodrecendo no campo, né, Cristina?
Exatamente. O produtor precisa realmente de muita atenção, olhar para, eu acho que olhar essa previsão diariamente para ver se essa janela se confirma. E se dentro dessa janela e com essa quantidade de chuva que está prevista,
Tem
se ele tem
oportunidade para
condição de tomar
colheita.
alguma providência.
É isso aí. É isso aí. De repente, é o momento em que ele pode disponibilizar todas as máquinas da propriedade para agilizar a colheita, né, Cristina? Enfim, isso ajuda ele a gerenciar também o melhor momento para entrar no campo, né?
Não, sem dúvida, saber se ele pode fazer uma dessecação, né? Eu acho que a previsão nesse sentido mostra isso, né? Por mais que às vezes ela não é assertiva, exatamente quantidade de milímetros, Exatamente, ela não fala de uma previsão para esta propriedade ou para aquela, né? Os municípios são muito grandes e aqui nós falamos de média para o município, mas ela dá realmente um norte para os produtores conseguirem se orientar.
Muito bom. O que mais que a gente pode ver aí, Cristina?
Vamos ver aqui, eu acho que vale a pena, além do dia a dia, né? Olha aqui, entre hoje e amanhã, nós estamos falando de 5 milímetros média do município.
Uhum.
Então, aqui, no caso de soja pronta, né, pode ser que seja um intervalo também. A partir do dia 5, olha como a chuva aumenta.
Aumenta
e ela
mesmo, hein?
Só começa a diminuir de novo a partir do dia 10. São as previsões.
Ixi, mãe. Ou seja, não tem muito, muito respiro para o produtor lá no norte do Mato Grosso, não, né? Ou pelo
não.
menos para o produtor ali na linha da 163, principalmente, né?
Pois é, eu acho que eles estão todos bastante preocupados, estão todos com muita atenção e tem que estar mesmo, porque, olha, qualquer oportunidade tem que tomar providência, porque estamos com bastante chuva prevista.
É.
E não eu... é uma tendência, a tendência
Vamos
dos de
lá.
6 meses? Olha só, aqui ele já fechou, ele não está mostrando mais janeiro, porque janeiro encerrou para a gente ver como é que fechou o
Foi,
mês de
né?
janeiro.
Uhum.
Mas você olha que fevereiro, apesar de estar essa chuva toda, o que a previsão e a tendência, né, que o CPTEC nos manda para fevereiro, ele está normal, ó, porque 15% de desvio negativo é normal, mas é um normal com tendência de menos.
Agora, a gente precisa entender que isso é a média do mês, mas de repente chove 200 milímetros nos 10 primeiros dias, também não dá folga nenhuma, né, Cristina?
É, sem dúvida, né? Eu vim aqui para os gráficos, ó, talvez no gráfico fique mais fácil de nós observarmos isso. Então, você tem um fevereiro com uma chuva grande, né? Mas dentro da normalidade. Você vê que a linha amarela aqui também fala de média de 10 anos, e você vê que o gráfico está acompanhando.
É, realmente está meio que dentro do padrão, né?
Com uma tendência de menos chuva.
Menos chuva, é.
Mas o fato é que o momento atual em que o produtor precisa colher, que a soja está pronta, precisa colher, a previsão aqui está de chuva, de muita chuva, complicando essa colheita.
Situação desfavorável, portanto, para o produtor nesse momento, e isso precisa ser levado em conta, porque além do atraso na colheita, se essas chuvas continuarem, já começa a haver risco aí, de problemas de qualidade agravados aí nessa reta final. O pior é isso, a gente olha o comportamento da lavoura ao longo de todo o ciclo e percebe que foi muito positivo o ano e no finalzinho essa chuva vem atrapalhar, hein, Cristina?
É verdade. Essa incerteza climática é uma dificuldade no dia a dia do produtor. Que não sei a quantos por cento corresponde, né? Acho que tudo é importante, mas às vezes você faz tudo conforme manda a carta, né? Tudo você faz, aduba, você pulveriza, planta a melhor semente, e aí a dependência do São Pedro realmente ela é muito grande, né?
Não tenha dúvida. Ô Cristina, só para a gente entender, o CropView está aberto para as pessoas testarem, como é que funciona, como é que elas fazem para acessar, como é que elas conhecem melhor a ferramenta.
Vamos lá. Está aberto assim, nós estamos liberando 30 dias para uso, sem custo nenhum. Você entra no www.cropview.com.br, você faz o cadastro e ele vai te liberar para você olhar uma cultura, acompanhar uma cultura em ciclo. Então ele vai também te deixar fazer a simulação do ano anterior, você pode simular lá todos os cultivares em todos os meses do ano, para saber qual é o cultivar que se comporta melhor, né? Falando de soja, a gente vai olhar de setembro a dezembro, são 4 meses em que pode ser feito o plantio, para saber qual cultivar se comportou melhor e em qual data, né? Em termos de produtividade. E você também pode simular a safra futura. Lembrando que o futuro é que a gente consegue aqui, são até 6 meses, quando nós temos uma tendência. Então, para quem está pensando, colheu a soja, quer olhar como é que vai se comportar o milho, entra lá, cadastra como milho e faz uma simulação e vai acompanhando não só o balanço hídrico, mas o que acontece com essas previsões aí próximas de 15 dias e tendências de 6 meses.
Quanto mais os acontecimentos se confirmam dentro daquilo que a previsão está registrando, mais provavelmente você vai ter a assertividade aí do sistema, então, certo, Cristina?
Sem dúvida. E quem quiser, eu tenho pluviômetro, eu faço uma coleta todos os dias dos dados, eu tenho uma estação, quer mandar isso para a gente? Vai ficar com o balanço hídrico personalizado da sua lavoura, talhão por talhão. E aí a sua assertividade é realmente muito grande.
Porque, como a gente já disse aqui, o que a gente faz hoje é uma média do que acontece no município. E como a irregularidade está muito grande ou pode ser muito grande, pode ter aí alguma variação em relação ao que aconteceu na sua propriedade, não é isso?
Exatamente.
Cristina Queiroz, muito obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Semana que vem a gente volta. A gente havia prometido que essa semana a gente falaria um pouquinho do milho safrinha, mas teve essa urgência da chuva atrapalhando a colheita. Quem sabe semana que vem a gente consegue simular aí alguma situação para o milho safrinha em regiões aí do país. Vamos ficar com isso na cabeça, certo, Cristina?
Combinado, Alex. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada para todo mundo que está acompanhando a gente. Fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Nós estamos aqui em São Paulo, no 11-5505-4646, ou através do contato, @ruraltecnologia.com.br. E estamos aqui à disposição de vocês. Obrigada, Alex. Obrigada, Notícias Agrícolas. Semana que vem, com certeza, estaremos juntos.
Obrigado, Cristina. Abraço para você. Até semana que vem.
Tchau.
Muito bem. Tá aí, então, Cristina Queiroz da Rural Tecnologia traçando para a gente hoje dois municípios bem importantes. Esse que você viu nesse segmento foi Lucas do Rio Verde, onde estava tudo certinho, tudo bonitinho para uma produtividade 100%, mas esse excesso de chuva no finalzinho do ciclo está penalizando a produção, a gente viu aí. E no bloco anterior, você viu também a situação lá no oeste da Bahia. A gente foi para Jaborandi, no município de Jaborandi, onde as chuvas elas voltaram nesse momento, mas a falta dela acabou penalizando a produção, que recuou aí quase 40%, ou perdeu quase 40% do potencial produtivo aí. Depois você acompanha também no, na nossa outra previsão lá de Jaborandi, oeste da Bahia, tá certo? Continue com a gente, muito obrigado. Na sequência, a gente fala sobre a situação da cana-de-açúcar. Continue com a gente.